Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Muito boa tarde a vocês que nos acompanham. Agora é a hora de falar do mercado. Está aqui comigo Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócios. Hoje, dia de relatório do USDA. O mercado tinha uma expectativa de uma redução aí, de oferta, redução de produtividade, redução de estoque. Nada disso aconteceu. Parece que o USDA, como me disse aqui o Carlos Kogo antes da gente entrar no ar, fez um Ctrl-C, Ctrl-V apenas ali nos números. Afinal de contas, esse relatório não trouxe novidade nenhuma, né, Kogo, principalmente para a soja nesse momento, mas justifica essa queda de 7 pontos hoje lá em Chicago, em média 7 pontos nos principais vencimentos. Seja bem-vindo, meu caro.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Creio que até a gente pode responder que justifica, porque o mercado esperava realmente que o SDA fizesse uma correção para baixo menor do que ocorreu, que foi, na verdade, simplesmente manteve os números exatamente iguais, o que, na verdade, acabou resultando, né, num aumento de estoque final, né, porque você manteve a produção estimada em 96,6 milhões de toneladas, diminuiu o número de esmagamento, manteve o número de exportações, e isso subiu pouca coisa, mas subiu aí 0,4 milhões de toneladas o estoque final. Isso é baixíssimo para o mercado, porque o mercado esperava uma produção menor de soja, menor do que essa última estimativa, que já era a quarta de redução consecutiva. Pode ocorrer que o USDA esteja esperando realmente agora no encerramento da colheita para não correr o risco de acabar tomando alguma informação errada ou exagerar na dose do corte. Pode ser uma coisa mais conservadora, o que não tem nada de errado, mais uma vez, tá? Eu acho que exatamente o mês de novembro é o final, ou seja, se esperar até dezembro e fizer esse acerto, ou o número de fato que vai ser obtido das amostragens de colheita em dezembro, vai ser o número correto. Se vai ser talvez igual a esse, ou talvez um pouco menor. Maior certamente não vai ser. Então você está só esperando o tempo passar para encerrar a colheita que estava atrasada dos dois grãos, soja e milho, sem nenhum problema. Eu acho que isso aí está normal, mas o que realmente parece ter pesado no mercado hoje, de novo, é que a questão do acordo comercial China-Estados Unidos anda um passo para frente e dois passos para trás, né?
Pois é. Então, quando a gente elimina o relatório do USDA, que não trouxe novidade, e olha para frente com as possibilidades que podem aí alterar o mercado, é o acordo China-Estados Unidos ainda, certo?
Ah, sem dúvida, essa hoje é a grande variável do mercado, tá? Porque eu creio assim, a gente mudou um patamar de preço da soja. A gente saiu de um patamar em maio de um contrato março lá ao redor de 8,50 por bushel, para todo mundo lembrar bem do que aconteceu nesse meio tempo, né? Para chegar atualmente num patamar, aí vamos chamar ao redor de março de 2020, ao redor de 9,40, 9,50 por bushel. Então subimos praticamente $1 por bushel a cotação futura da soja para a safra que vem. Isso é o que de fato ocorreu. Ou seja, já foi precificado toda a questão de quebra de safra nos Estados Unidos, de área menor de soja nos Estados Unidos, de uma colheita menor, de uma capacidade exportadora menor. Eu creio que tudo isso já está precificado de fato mesmo. Então, o que está em aberto? Está em aberto realmente o que vai acontecer de fato no acordo. Durante toda a semana, nós ouvimos várias notícias de aproximação mais intensa entre as partes, a ponto de já estarem tratando realmente de temas retirar tarifas. E retirar tarifas, vamos fazer a leitura correta aqui, retirar tarifas. Se isso fosse, chegasse a soja, provavelmente a soja vai ser o principal alvo das tarifas do lado norte-americano, se retirar uma tarifa na soja, realmente isso é bem altista para o mercado e não está precificado.
Bom, então, isso é importante, só que como você já disse, né, Kogo, se dá um passo à frente, mas dois para trás. O que aconteceu de retrocesso aí e que parece que o mercado ainda não identificou? Você já?
Não deu tempo, porque depois de todas as notícias surgindo durante a madrugada brasileira, mais dia na China, onde As notícias eram de acertos, de novas negociações para fechar a fase 1 com as reduções de tarifas. O Trump veio, como é costume dele, né, para o Twitter, que é onde ele delibera normalmente, né? E no início da tarde, horário brasileiro, ele declarou, eu vou ler integralmente sim, em palavras dele, o acordo até pode ocorrer, mas a China deseja isso mais do que eu. E disse assim, ainda não estou de acordo com a reversão de tarifas sobre produtos da China. Bem, acho que eu posso parar por aqui, né? E dizer o seguinte, parece realmente que ele desautorizou todas as comitivas que estão negociando com a China e, por conta própria, diz que ele pessoalmente não concorda nesse momento, ou não concorda, não disse tempo, né? Não houve uma questão temporal, que ele não concorda, ainda não concorda, ele fala dessa forma, ainda não concorda com redução ou reversão parcial de tarifas nessa fase 1, chamada fase 1 do acordo comercial bilateral, né? Então, eu acho que nesse ponto a gente pode dizer que de novo volta tudo a estaca zero.
Rapaz, mas isso a gente só vai saber na segunda-feira, então.
É, porque aquela coisa de deliberar no Twitter, ok, eu até acredito que alguns traders tenham visto isso durante o pregão, mas isso já estava próximo do final do pregão e ainda estava todo mundo muito atento para a questão do relatório, né? Para ver se realmente havia alguma novidade, etc. e tal. O relatório, na verdade, se a gente olhar o relatório em si, a gente tem que pensar assim. Ele foi baixista para o mercado, porque ele trouxe informações iguais que eram inesperadas. Então, nesse ponto, ele é baixista, sim. Agora, lá na segunda-feira, além do relatório, vai pesar o progresso da colheita, etc. e tal, a condição de safra, como sempre pesa, né? Isso só vai ser visto depois do pregão. E durante o dia vai se olhar para o que o Trump vai falar sobre o acordo na fase 1, né? Ou o que vai acontecer durante o final de semana em relação a isso, porque geralmente nos finais de semana também estão ocorrendo negociações de ambas partes. Então, é possível que ele venha com uma coisa diferente, mas ali realmente está cada dia surpreendendo. É um passo à frente, dois passos atrás, né? E enquanto isso, o mercado vai se aproximando cada vez mais do final do ano, e quanto mais tempo esse acordo levar para chegar, melhor para o produtor brasileiro, porque se demorar muito realmente para chegar a um acordo, ou se não chegar a um acordo num curto espaço de tempo, o que vai acontecer é que a China vai voltar a olhar para a safra da América do Sul e a consequência natural disso é que os prêmios voltem a subir nos portos brasileiros.
E tem essa questão da China olhar para a safra brasileira e você também levantou uma outra questão, que é a questão da Argentina. De que forma que a Argentina pode ajudar nos prêmios brasileiros também, Cobo?
É, lembrando, a Argentina é hoje o terceiro maior player, né, global aí com, em termos de comercialização, etc. Líder em farelo, líder em óleo, terceiro em exportação de grãos. Tem uma safra prevista ao redor de 55 milhões de toneladas. E com o novo presidente eleito, né, tudo indica que ele inclusive já deu declarações na mídia argentina sobre isso, de que ele vai elevar as chamadas retenções, ou derechos de exportação, que são os impostos sobre exportação de produtos agrícolas, né, que foram reduzidos ao longo do governo Macri. Então, ele já disse que a soja seria um dos principais alvos do aumento de tributação dos produtos agrícolas, que ele gostaria muito que a Argentina aumentasse as exportações, mas que ele precisa aumentar as tarifas. Um contrassenso sem tamanho, né? Realmente é uma coisa que é um discurso sem pé nem cabeça, mas o fato é que os argentinos aceleraram as vendas agora, recentemente, vão continuar acelerando as vendas de soja spot física que eles têm guardadas e estocadas para evitar esperar o dia 1º de janeiro e enxergar um aumento de imposto. Mas se realmente o novo governo Fernandes ele confirmar um aumento das retenções sobre a soja e outros produtos agrícolas, vai entrar trigo, vai entrar girassol, vai entrar milho, vai entrar também carne. Se ele confirmar isso para a soja, principalmente que é o mais alto de todos os impostos, os argentinos vão tirar o pé e vão estocar a soja e vão sair do mercado. E aí a consequência disso seria um aumento da demanda por soja brasileira e, consequentemente, um aumento do prêmio nos portos brasileiros.
Bom, por enquanto são cenários, mas o que que o produtor faz com essa informação, Kogo? Para de vender?
Nesse momento agora que nós estamos, uma sexta-feira, frente a tudo isso que foi colocado, um relatório baixista, o Trump dando uma declaração negativa para o mercado, é o momento de ficar afastado do mercado, sim, até porque o produtor já fez, assim, na média, já fez vendas antecipadas para o ano que vem, pegou o câmbio lá em cima, pegou muitas vendas com dólar acima de 4,10, a 4,15, 4,20, fez bons fechamentos de preço. Grande parte das pessoas que a gente conversa fizeram bons negócios para 2020. E agora, hoje, inclusive, né, na verdade, provavelmente, hoje, no dia de hoje, o dólar acabou também anulando uma parte dessa baixa externa. Porque,
subiu forte, né?
Exatamente, muito forte, porque a Petax fechou em 4,13, mas chegou a passar de 4,15 durante o dia, só para todo mundo que está nos escutando e nos assistindo, em função da decisão do STF, né, que acabou com a prisão em segunda instância, e o mercado financeiro deu isso, obviamente, de forma negativa, e o câmbio sofreu um ataque especulativo com alta mesmo com os leilões de swap do Banco Central. Então, mantido esse cenário do STF, aí, toda essa questão, isso pode gerar um certo nervosismo no mercado e continuar colocando o dólar para cima. E um dólar para cima, e os prêmios que já não estão tão baixos nos portos para as embarques do ano que vem, com um dólar ainda agora já se mantendo já de novo no patamar mais acima e já não descendo abaixo dos R$ 4, pode anular essas quedas aí que dá para dizer que também foram tão intensas nas cotações futuras. Então, mais uma variável no mercado, né?
Pois é, mas então o produtor precisa ficar atento às oportunidades, não é sentar em cima da soja, né, Cogo?
Não, como sempre, nunca é sentar em cima, porque tem uma combinação de coisas acontecendo aqui, uma delas é o câmbio, né? Aliás, foi o câmbio que fez muitas pessoas fecharem bons negócios.
Verdade. Por
exemplo, quem pegou aquele câmbio lá 4,20, só para lembrar, naquele momento foi o único momento em que nós tivemos soja em portos acima de R$ 90. Né? Então, ali naquele momento, quem não vacilou e pensou e fez negócios, fez ótimos negócios, ótimos. Muitos me relataram negócios espetaculares, tanto posto no porto como FOB interior. E isso pode voltar a ocorrer via câmbio. A cotação futura não cedeu tanto assim. Aí um prêmio que já está subindo levemente, já está bem melhor do que estava o produtor, do que estava há um mês atrás. E as cotações futuras não estão tão menores assim, as baixas não são tão acentuadas, né? O mercado não vai fazer baixas tão acentuadas assim. Então, vão surgir aí logo em seguida, no curto prazo, novos bons momentos de venda e de fixação da safra 2020. Sempre lembrando que daí, obviamente, tem que fazer isso em reais, né? Porque aí tem que pegar esse dólar aí.
Essa variação, né?
Tanto esse dólar o dólar do dia, o dólar spot, como o dólar B3, o dólar futuro, né?
Muito bem. Tá aí. Dica do Carlos Cogo, portanto, para você que está nos acompanhando. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e volte sempre, viu, Cogo? É sempre muito bem-vindo.
Eu agradeço. Um abraço a todos e um bom final de semana.
Valeu, abraço. Está aí, Carlos Cogo, da Cogo Inteligência em Agronegócios, conversando aqui com a gente, traçando cenários. O Cogo falou aí da possibilidade, portanto, de uma melhora nos prêmios mais adiante, mas para que isso aconteça, a gente precisa ter dois cenários se complementando. China e Estados Unidos não chegando a um acordo, e daí a China voltaria seu foco para as compras aqui na América do Sul, em especial no Brasil, e a Argentina, produtor argentino, retendo aí a sua produção, tirando a sua produção do mercado em função do aumento das retenções, daquelas tarifas de exportação por causa da chegada no governo, a chegada do novo governo aí no país. E isso poderia mudar, portanto, a perspectiva do produtor argentino. Então, essas duas possibilidades poderiam focar em aumento de prêmio no Brasil e trazer oportunidade de negócios para o produtor brasileiro. Além disso, tem toda essa questão do dólar, nesse momento, subindo mais de 1%, em função dessa decisão do STF, porque a decisão tem como consequência a liberação do ex-presidente Lula. Ex-presidente Lula nas ruas pode ser um problema aí para um obstáculo aí para a economia, como a gente já ouviu na entrevista anterior com o Dr. Fernando Pinheiro Pedro. Enfim, temos cenários bastante complicados aí e todas essas informações a gente passa para vocês para que você, produtor rural, possa tomar a sua melhor decisão, achar o melhor momento de fazer a sua comercialização, entender o que pode acontecer e quais são os riscos aí para o seu negócio. Então, fique atento às oportunidades. Enquanto isso, vamos olhar o preço. Olha aí, novembro, US$ 9,18 por bushel, perdendo 6,5 pontos. Janeiro, US$ 9,31 por bushel, queda de 5,5 pontos. O março, US$ 9,43 por bushel, queda de 5 pontos. E o maio, US$ 9,55 por bushel, uma queda também de 5 pontos. Vamos aos números do milho. Milho subiu um pouquinho. Dezembro, US$ 3,76 por bushel, uma alta de 1,5 pontos. Março, 3,85, alta de 2 pontos. Maio, 3,92, alta de 1,75 pontos. E o julho, 3,98, alta de 1 ponto. A gente não falou sobre o milho com o Cogo, mas o USDA, o relatório de hoje, deu uma ajudinha aí nesse mercado, reduzindo um pouquinho a oferta de milho lá nos Estados Unidos. Vamos aos números do trigo. Trigo caindo também, dezembro US$ 5,10 por bushel, 2,5 de baixa. O março US$ 5,14 por bushel, 3 de baixa. O maio US$ 5,19, recuando 2,75. E o julho US$ 5,23 por bushel, uma queda de 3 pontos. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.